Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 94.
Terceiro.
Temendo ir atrás destas, via de fazer Flora. Abriu uma das janelas do quarto, que dava para a rua, encostou-se à grade e enfiou os olhos para baixo ou acima. Viu a noite sem estrelas, pouca gente que passava, calada ou conversando. Algumas salas abertas, com luzes, uma com piano. Não viu certa figura de homem na calçada oposta, parada ou olhando para a casa de Baptista. Nem a viu, nem lhe importaria saber quem fosse. A figura é que tão depressa a viu como estremecer e não despegou mais os olhos dela. Nem os pés do chão. Lembra-se daquela veranista de Petrópolis que atribuiu um terceiro namorado à nossa amiguinha? Um dos três, disse ela. Pois aqui está o terceiro namorado e pode ser que ainda apareça outro. Gente imunda dos namorados. Tudo se pode dispensar nele. Dia virá em que se dispense até os governos. A anarquia se organizará de si mesma, como nos primeiros dias do paraíso. Quanto à comida virá de Boston ou de Nova York um processo para que a gente se nutra com a simples respiração do ar. Os namorados é que serão perpétuos. Aquele era oficial de secretaria. Geralmente os empregados de secretaria casam cedo. Gouveia era solteiro, anda às moças. Um domingo à missa, reparou na filha do ex-presidente e saiu da igreja tão apaixonado que não quis outra promoção. Tinha gostado de muitas, acompanhou algumas. Esta foi a primeira que o feriu deveras. Pensava nela dia e noite. A rua de C. Clemente era o caraminho que o levava e trazia da repartição. Se a via, olhava muito para ela, detinha-se à distancia, à porta de uma casa, ou então fingia acompanhar-lhe com os olhos um carro que passava e tirava-os do carro para a moça. Quando a manuense fizerra versos no nomeal, mas um dos efeitos da paixão foi restituí-lo. Consigo, em casa da mãe, gastava papel e tinta em tamificar as esperanças. Os versos escorriam da pena, a rima com eles, e as estrofes vinham seguindo direitas e alinhadas. Como companhias de batalhão, o título seria o coronel, a epigrafe a música, uma vez que regulava a marcha dos pensamentos. Bastaria essa força à conquista. Gouveia imprimiu alguns em jornais, com esta dedicatória a alguém. Nem assim a praça se rendia. Uma vez deu-lhe na cabeça mandar uma declaração de amor. Paixão concebe despropósitos. Escreveu duas cartas, sem o mesmo estige, antes contrário. A primeira era de poeta tu, como nos versos, adjetivava muito, chamava-lhe deusa por afusão ao nome de Flora, e citava Musset e Casimiro de Abreu. A segunda carta foi um desforço do oficial sobre o amanuense. Saiu-lhe ao estilo das informações e dos ofícios, grave, respeitoso com excelências. Comparando as duas cartas, não acabou de escolher nenhuma. Não foi só o texto diverso e contrário, foi principalmente a falta de autorização que o levou a rasgar as cartas. Flora não o conhecia, quando menos fugia de o conhecer. Os olhos dela, se encontravam os dele, retiravam-se logo, indiferentes. Uma só vez cuidou que traziam a intenção de perdoar. Que esse breve raio de luz lhe desabotoasse as flores da esperança, e começou a falar como a primeira carta era possível e até certo, tão certo lhe fez der o ponto na repartição. Felizmente, era ótimo empregado. O diretor ampliou o quarto de hora de tolerância e atendeu a dor de cabeça, causa de triste insônia. O dormir sobre a madrugada acabou oficial. Assine. Sendo quando morre o padrinho ao Gouveia e em testamento deixou ao afilhado 3 contos de réis. Qualquer acharia nisso um benefício, Gouveia achou dous. O legado e a ocasião de travar relações com o pai de Flora. Correu a pedir-lhe que aceitasse a procuração de legatário, ajustando logo os honorários e as despesas. Com pouco foi procurá-lo à casa. E para que o advogado desse a notícia do constituinte à família, empregou muitos ditos subites e graciosos, contou anedotas do padrinho, expôs conceitos filosóficos e um programa de marido. Descreveu também a situação administrativa, a promoção eminente, os louvores recebidos, comissões e gratificações, tudo o que o distinguia de outros companheiros. De resto, ninguém na repartição lhe queria mal. Aqueles mesmos que se creram prejudicados, acabavam confessando que era justa a preferência dada ao Gouveia. Não seria tudo exato, ele o cria sim ao menos e, se não cria tudo, não desmentiu nada. Perdeu tempo e trabalho. Flora não soube da conversação. Nem soube da conversação, nem deu agora pelo vulto, como lá disse. Também disse que a noite era escura. Acrescento que começou a pingar fino e a ventar fresco. Golvevia trazia guarda-chuva e a abriu, mas recuou. O que se passou na alma dele foi uma luta igual à dos dois textos da carta. O oficial queria abrigar-se da chuva, o amanuense queria apanhá-la, isto é, o poeta renascia contra outras intempéries, sem medo ao mal, prestes a morrer por sua dama. Como nos tempos da cavalaria. Guarda-chuva era ridículo, poupar-se a constipação desmentia a adoração. Tal foi a luta e o desfecho, venceu-se o amanuense, enquanto a chuva ia pingando grosso, e outra gente passava abrigada e depressa. Flora entrou e fechou a janela. O amanuense esperou ainda algum tempo, até que o oficial abriu o guarda-chuva e fez como os outros. Em casa achou a triste consolação da mãe.